Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Eu cheguei agora de tardezinha. Eu cheguei do Congresso Leoas, né? A gente andou falando aí, Congresso de Mulheres Leoas, lá em Dois Vizinhos. E eu fui para lá juntamente com a pastora Silvana, a pastora Tuane, a Adriana Rosa. Nós tivemos ali o privilégio de estar com aquelas leoas e levar ali uma palavra, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Levei o abraço desta igreja para eles e estou trazendo deles para nós, tá bom? Para essa igreja, né? Nós nos sentimos realmente em casa. Se você ainda não visitou aí as nossas igrejas, aí na nossa reunião, na nossa região, vale a pena, irmãos, vale a pena, você vai ver, você vai se sentir em casa. É um só povo, um só Senhor mesmo, a unção é a mesma, a gente se sente muito bem. E Deus me deu a palavra que eu ministrei lá. Eu estava muito pensando a respeito do que o Senhor gostaria que eu falasse, mas eu estava reparando, eu tenho percebido, tenho conversado com pessoas, eu tenho ouvido histórias, né, de pessoas mais velhas contando aí sua vida, né, como é que era, às vezes era uma vida sofrida, mas eu percebo que eram pessoas assim de raça, né, pessoas persistentes, pessoas que para estudar andavam quilômetros, né, mas fizeram em faculdade, se tornaram excelentes profissionais. E eu, conversando com pessoas assim, eu comecei a me sentir constrangida em perceber que a gente às vezes não é assim. A gente desiste por qualquer coisa. Hoje em dia, nossa geração é assim, né? A gente, para nós as coisas se tornaram mais descartáveis, relacionamento descartável, tudo é descartável. Antigamente, quebrou, joga fora, né? Hoje, conserta. Hoje, quebrou, a gente descarta. Não é verdade? Você deve ter algum móvel aí na sua casa que, de anos que tá lá, não é verdade? E Deus colocou essa palavra no meu coração, sobre essa perseverança, sobre essa persistência, e eu quero compartilhá-la com você. Então, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 35 ao versículo 39. Vai ser projetado aí também. Mas diz assim, Romanos 8, a partir do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? E mais um texto para nós lermos, está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, o versículo 7. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu tenho certeza que você sabe bem esse texto, né? Queridos, eu tenho percebido isso, como eu falei para vocês, essa facilidade que as pessoas tinham antigamente em ir adiante, em se esforçar, dar o máximo de si para conseguir algo, para conquistar algo por suas vidas, né? para suas vidas. E eu vejo, ouvindo esses testemunhos, eu percebo que as guerras, as lutas, as dificuldades não paravam essas pessoas. E você, com certeza, você tem muitas lutas na sua vida. Não é? Eu tenho certeza de que não tem ninguém aqui que se isente disso, dessa luta. É, a Bíblia já é clara para nós, em João capítulo 16, versículo 33. Jesus, ele fala para nós, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele inicia falando assim, ó, eu quero dizer para vocês uma coisa para que vocês tenham paz, né? Justamente, ele diz isso, no mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem animados, eu venci o mundo, eu venci. Jesus está falando isso, ele falou, tenham paz em mim, porque a vida de Jesus realmente era cheia de lutas até o final. Mas ele fala, mas eu venci todas elas. Sabe que a nossa geração hoje, ela tende a desistir muito fácil. E eu penso que é justamente por conta da facilidade. Não é? A gente, antigamente a pessoa para ela cozinhar ou fazer alguma coisa, ela tinha que ir lá no poço, ela tinha que buscar água, ela tinha que trazer água para a casa dela, para ela fazer comida, para ela tomar banho, para ela limpar a casa, para beber. E hoje a gente é acostumado assim, abre a torneira e já sai água, as coisas estão de mão beijada para nós, né? Isso não é ruim, isso é muito bom, até mesmo para nós podermos remir o tempo, a gente pode fazer muito mais coisas hoje por conta dessa facilidade. Mas a impressão que eu tenho é que ela trouxe junto com esse negócio da gente poder fazer mais coisas, né? Junto com essa remissão de tempo aí, eu percebo que ela trouxe também para nós uma certa fragilidade. Nós hoje não somos mais tão resistentes a lutas, a dificuldades, quanto as pessoas antigamente, os seus avós, os seus pais que contam aquelas histórias lá para nós, são interessantes. Mas, como na nossa vida não se separa vida com Deus e vida secular, muitas vezes, irmãos, a gente também, diante das lutas, das dificuldades que surgem na nossa vida, nós também não temos essa resistência para lutar e permanecer no Senhor. Permanecer diante de Deus, permanecer ali na promessa que eu fiz para Ele de nunca parar. Quando eu disse a Ele, eu te aceito como meu Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida, e o meu coração é seu, eu me entrego, eu vou morar no céu. Quando nós fizemos essa declaração para o Senhor, dizendo que seria para toda a vida, mas quando uma luta se levanta, quando uma dificuldade vem sobre nós, aí as pessoas, a gente começa a se sentir frustrado. Ai, que frustração, não vem, a minha célula não vai para frente, ai, meu marido não muda nunca, minha esposa, meu filho. A gente começa a ficar desanimado, parece que a gente não tem mais força, parece que a gente não tem mais aquela coragem, aquela garra de falar, não, eu vou vencer isso na minha vida, em nome de Jesus. Parece que isso se foi, parece que foi perdido em algum momento aí da história. Mas sabe, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela está tão cheia de exemplos para nós, de pessoas que nos deixam um legado de coragem, nos deixam um legado, aquelas que dizem assim, olha, eu enfrentei a maior luta da minha vida, mas eu quero ensinar para você, eu não parei. Eu não desisti, eu não desfiz a aliança que eu fiz com o Senhor. Eu dei a minha palavra, Senhor, meu coração é teu, a minha vida é sua, e eu vou com essa palavra até o final. Daniel é um livro muito interessante, e ele tem para nós dois exemplos aqui tão especiais. A Bíblia fala no capítulo 3, fala Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eu sei que você já sabe essa história, irmãos, mas quando eu penso nesse assunto, quando eu penso em não parar, quando eu penso em não desistir, haja que houver, eu não tem como eu não me lembrar deles, né? A Bíblia mostra para nós, nesse texto, que eles passaram pela maior prova da vida deles. Foi emitido lá, o rei disse assim, estabeleceu, aquele que, quando tocar a buzina, não se curvar diante da minha estátua, vai morrer, vai para a fornalha. E sabe, Sadraque, Mesaque e Abdenego tinham uma aliança com Deus. Eles tinham um propósito de manter a sua vida diante do Senhor. E aí a buzina tocou e eles permaneceram lá. Eles não se prostraram. Eu acho interessante que eles não se reuniram em nenhum momento. A Bíblia não fala isso. Que eles se reuniram e falaram, e agora? O que nós vamos fazer? Será que a gente... Mas daí a gente vai morrer? Nem isso. Eles não ponderaram isso. Simplesmente a Bíblia fala que eles não se curvaram. Aí o rei deu outra chance para eles. Não, ó. Eu vou tocar de novo, agora só para vocês aqui, ó. E vocês vão ter oportunidade, porque, ó, é fornalha, é morte. Tocou a buzina e eles lá. Não se dobraram. Aí eles falaram pro rei, rei, o senhor pode fazer conforme está escrito aí no seu decreto. É a morte, é a fornalha? É a fornalha. Nós estamos prontos. Nós vamos, porque nós sabemos o Deus com quem nós nos aliançamos. Eu tenho um Deus na minha vida. E não é nem a morte, né, vai me separar disso. Nem mesmo uma sentença, assim. Eles permaneceram até o fim. A gente sabe que aconteceu um milagre maravilhoso, foi poderoso, né? Mas eles são um exemplo para nós. Ainda em Daniel, nesse texto, lá no capítulo 6, a gente vê o próprio Daniel. Daniel, queridos, ele chama muito a minha atenção, porque ele ficou sabendo de uma sentença de morte que havia sido designada. Então, assim, a pessoa que num prazo de 30 dias fizesse qualquer pedido para outro Deus, ou para outra pessoa que não fosse o rei, ela ia ser lançada na cova dos leões. Foi emitido esse decreto justamente porque os invejosos lá queriam matar Daniel. Mas é interessante a gente ver que lá no versículo 10, Daniel acaba de ficar sabendo que isso ia aconteceria para quem orasse a Deus, que iria morrer. Ele acaba de ficar sabendo, a Bíblia fala que ele vai fazer como ele costumava fazer. Ele vai para a janela do quarto dele e ele ora. E não se esconde, não é? Outro milagre que aconteceu. Daniel foi salvo ali da garra dos leões. Mas ele não negou Jesus. Ele não parou. Ele continuou fazendo aquilo que ele fazia. E por fim eu me lembro de Davi. Irmãos, Davi, a gente conhece ele como homem segundo o coração de Deus, não é? Você conhece ele assim? Quantas vezes eu declaro, eu quero ser mulher segundo o coração de Deus? Eu choro, falo, Senhor, eu quero ser essa, eu quero ouvir isso do Senhor. Mas sabe, queridos, que até alcançar isso, Davi, ele enfrentou um urso. Davi enfrentou um leão. Davi enfrentou um gigante. Davi passou por tantas guerras na vida dele. Mas, em vários momentos da Bíblia, mesmo diante, muitos deles eram diante, em meio à luta, em meio à dificuldade, quando ele estava fugindo daquele sogro perseguindo ele, ele declara, Senhor, eu te louvarei por toda a minha vida, eu vou te amar, eu vou estar com o Senhor, eu vou permanecer em ti, eu amo o lugar da sua habitação. Daniel, e nada dessas coisas fizeram com que Davi, fizeram com que ele parasse. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade foi capaz de parar ele. Sabe, queridos, eu não sei quantos aqui estavam em uma revisão que nós tivemos em Guarapuava. Lá nós fomos ministrados a respeito de uma palavra que ela se tornou divisor de águas para a minha vida. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8. A Bíblia fala para nós a respeito dos homens da tribo de Gad, os famosos gaditas. E a Bíblia fala para nós que eles eram homens valentes e que o seu rosto era como de leão. A aparência deles parecia de leão. E eles se juntaram a Davi lá em Ziclag. E a Bíblia mostra para nós que quando Davi ficou sabendo que os gaditas estavam chegando, Davi foi correndo para se encontrar com eles, porque ele sabia quem eram esses homens. Eles sabiam que eles jamais tinham perdido uma guerra. Os gaditas eram homens conhecidos por sua força. Eles eram homens conhecidos por sua coragem, conhecidos pela sua ousadia, prontos para a guerra. Eles não iam parar, eles eram destemidos. Então o Espírito Santo ministrou meu coração. Ele falou comigo e ele perguntou assim, é assim que você tem sido conhecida? como alguém corajosa, alguém perseverante, alguém que não para, alguém com força, com ousadia. E eu faço essa mesma pergunta para você nessa noite. É assim que você tem conhecido? Sabe, talvez quando a luta vem sobre a sua vida, quando você enfrenta a dificuldade, as pessoas já pensam, meu Deus, agora vai morrer. Não vai passar, agora não vai. Agora essa pessoa não vai aguentar, né? Talvez você seja conhecido assim. Mas o que Deus deseja é que nós sejamos conhecidos como esses gaditas, como esses homens com cara de leão. É tão bom, a nossa igreja é algo que Deus ministrou na nossa igreja e que tem permanecido a respeito do leão, na verdade, sobre ser cara de leão, coração de cordeiro. A gente gosta de falar isso, a gente gosta de tatuar, a gente gosta de fazer camiseta, não é? Mas isso precisa estar em nós. Mas é na hora que vem uma luta, é na hora que vem uma dificuldade, é na hora que a guerra está para acontecer, é que essa cara de leão, ela se aflora em nós. É nesse momento onde as pessoas vão poder perceber, tá, aí está alguém que não desiste. Aí está alguém que não para. Eu sei, irmãos, que vocês já sabem a nossa história, vocês veem as coisas que a gente, as lutas que eu, Cezinho, Lucas, nós enfrentamos na nossa vida. A gente enfrenta batalhas muito difíceis, uma que tem 15 dias, né, agora que nós enfrentamos de novo. E você não nos vê parar. Você já viu a gente parar? Nós não paramos. A gente diminui sim o nosso ritmo, nós diminuímos. Tem quando às vezes, nesse momento, eu diminuo, o Cezinho diminui, nós precisamos cuidar do nosso filho, a gente precisa dar uma atenção para ele, às vezes é até é uma prescrição médica mesmo, mas você não vê a gente parar, você não vê a gente desanimar. Sabe que, infelizmente, as pessoas, ao mínimo sinal de dificuldade, elas querem, ah, eu vou largar tudo, eu vou parar, não vale a pena. Talvez o que você está declarando, o que a gente declara nesse momento é, ah, essa luta, esse problema que se levantou sobre a minha vida, ele é grande demais e ele é tão forte a ponto de me separar do meu Deus. Sabe, não vale a pena passar por uma luta, o Senhor não vale a pena, o amor que eu tenho por Ele não é grande o suficiente para que eu me posicione, para que eu guerreie, para que eu me esforce. O texto de Romanos que nós lemos, capítulo 8, é um texto que Deus falou muito comigo. Deus me marcou, tem marcado a minha vida nesses últimos dias com este texto, porque ele faz uma lista de coisas. Uma lista de coisas que você, se você for ver, são coisas grandes, são coisas importantíssimas. Mas ele fala, nenhuma delas, nada é capaz de me separar do amor de Deus. Nenhuma delas é capaz de me distanciar do meu Deus. Não há em nenhuma dessas coisas, irmãos, nenhum desses problemas que se levantam sobre a sua vida, nenhuma dificuldade que se levanta diante de você, nenhuma guerra que você tenha que travar, nada disso, existe poder, existe força suficiente para nos afastar do Senhor. A palavra de Deus nos fala a respeito disso. Se por alguma coisa eu me distancio, então eu preciso saber, foi uma questão de escolha. Eu escolhi, mas não que a luta seja maior que o meu Deus. Não que a dificuldade seja maior que o meu Deus. Sabe, irmãos, o texto, esse texto é tão maravilhoso. Ele nos ensina duas coisas que eu preciso estar ciente. Quando essa luta vem para tentar me fazer desanimar, quando essa luta vem para tentar me fazer parar, desistir no meio do caminho, desistir de continuar com o Senhor, eu preciso saber, a Bíblia fala que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor. Sabe por que nós somos mais do que vencedores? Porque Apocalipse capítulo 5, versículo 5, fala que o leão da tribo de Judá, ele venceu, então nós somos mais do que vencedores, porque é uma guerra, é uma batalha que já está vencida. Já está. Então eu preciso estar ciente disso, não há mais nenhuma dificuldade que possa me separar de Jesus. Nenhuma luta, nenhuma tribulação pode me afastar do Senhor, tenho força suficiente para isso. E o texto ainda fala assim, eu estou certo que nada é capaz de me afastar. Eu preciso ter certeza dentro do meu coração. Eu preciso ter essa convicção em mim. Por mais quando eu olho para aquele gigante, por mais que quando eu abro os meus olhos, eu falo assim, parece que agora é um tsunami que está vindo sobre a minha vida. Eu tenho que ter certeza. A certeza de que isso daí, esse problema, não tem força suficiente para me separar do meu Deus, para me separar do amor. Sabe, queridos, que eu tive uma experiência. Eu contei algumas coisas aqui na outra quinta-feira que eu ministrei. Mas no dia em que nós recebemos a notícia de que o Lucas teria que operar agora, essa última vez, eu me lembro que eu estava lá na área da minha casa, lá na frente, apoiada lá na grade, falando no telefone, que é só lá que dá a torre. E daí eu estava lá, a doutora estava falando, olha, o Lucas está com pedras na vesícula, não é uma coisa muito fácil, porque ele tem a válvula e tal. Foi falando, então eu estou encaminhando ele para a cirurgia. E aquilo começou na minha cabeça a passar um monte de coisas. Começou a passar, meu Deus, como é que eu vou fazer? É porque ela dizia, eu não conheço, não sei de nenhum cirurgião pediatra para te indicar. Então você vai ter que buscar fora, nós não temos na nossa região. E a minha cabeça começou, Senhor, por onde que eu vou? Como é que eu vou fazer? De repente, irmãos, o meu olho mudou. Eu não sei nem explicar para você, né? Porque é uma experiência sobrenatural mesmo. Mas o meu olho mudou, e eu estava lá fora e eu me lembro que o meu olho fixou para frente. Mas, e não era mais o meu olho, era o olho de um leão. Era o olho de um leão. E os meus olhos ficaram fixos. E naquele momento, eu comecei a me sentir como um leão. E eu, o sentimento que eu tinha era, eu estava obstinada. Eu tinha um alvo e eu ia atrás daquele alvo, eu ia correr. E nada ia me fazer parar, essa era a sensação. Eu vou e eu vou seguir e eu não tenho medo, eu não vou parar, eu não vou desistir. Sabe, irmãos, e eu tive sim a convicção no meu coração de que não era eu mesma. Eu não sou leoa naturalmente, carnalmente falando, mas o leão da tribo de Judá que está em mim, Ele que está em mim naquele momento, eu vi Ele rugindo dentro de mim e me impulsionando e me dizendo, vai, vai. E é assim, irmãos, que eu acredito que eram os gaditas. Dentro dele havia algo, dentro deles havia algo que dizia, vai. Você tem força, você tem a coragem necessária para passar por essas dificuldades, para a guerra, para a luta. Queridos, Provérbios capítulo 30, no versículo 30 fala, o leão, o mais forte entre os animais, não foge de nada. O leão da tribo de Judá está em você. Ele, o mais forte entre todos, não foge de nada. Você está passando por luta? Você passa por dificuldade na sua vida? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza, a grande pergunta é, você tem permitido que elas sejam fortes e grandes o suficiente para parar você? Para trazer até um desânimo, um abatimento no seu coração? As lutas, quando elas chegam, muitas vezes parece assim, ó, quando eu estou firme com Deus, as coisas estão indo, eu estou caminhando no meu ministério, eu estou vendo as portas que Deus tem aberto para mim, a minha vida com Ele está muito boa, aí de repente se levanta aquele problema com toda a força. Aí é o sentimento que vem em nós, é assim, opa, eu vou parar. Porque eu já vi que se eu avanço, Satanás vem com um problema, vem com uma luta, vem com a dificuldade. E daí a gente começa a ficar receoso, a gente começa a ficar com medo, não é verdade? Eu me lembro que aí, quando eu recebi a notícia e tal, e uma coisa quis passar na minha mente. E eu me lembrei, foi uma seta do nosso inimigo mesmo. Eu me lembrei das vezes que eu subi no altar e eu declarei a seguinte frase. Talvez você já tenha me ouvido dizer isso. Satanás, aconteça o que acontecer, você vai cansar de me ver seguindo a Deus. Eu me lembrei de eu falando essa frase. E na hora o meu coração quis, opa, o que que eu falei? Porque eu falei várias vezes isso. Na mesma hora, irmãos, sabe o que que eu fiz? Eu peguei o meu telefone e eu liguei para a minha líder. E eu falei para ela assim, falei, Cláudia, aconteceu isso assim, assim, e Cláudia, veio na minha mente algo, uma frase que eu fiz, que eu falei algumas vezes, e eu quero aqui, Cláudia, reafirmar o que eu disse. Eu estou dizendo mais uma vez, Satanás, aconteça o que acontecer, você vai cansar de me ver seguindo a Deus. Irmãos, eu falei aquilo naquela hora para minha líder e eu me senti mesmo encorajada. Claro, irmãos, eu chorei, né? Eu adoeci, né? Eu fiquei muito gripada, eu sei, minha imunidade foi lá no pé, mas eu não tive medo. Eu chorei porque é uma mãe que não quer ver um filho passar por cirurgia, não é verdade? Não quer, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça, eu vou desistir, porque quando as coisas estão dando certo na igreja, no ministério, na minha vida com Deus, olha o que que acontece, nenhum momento, e eu continuo fazendo essa mesma afirmação, eu não vou parar, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nada, nada poderá me separar do amor de Deus. Nada. Sabe, irmãos, eu quero encerrar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o texto que nós lemos ali no início. Sabe por quê que muitas vezes a gente pensa em desistir? Porque eu não entendo, eu não me lembro que o Senhor já fez algo pela minha vida. Ele fala: mas Deus não nos deu espírito de covardia. Ele não te deu espírito de covardia. Às vezes eu quero desistir porque eu me esqueço que a palavra de Deus fala: mas Ele me deu um espírito de coragem. De coragem, de força. Ele já te deu. Então, se as coisas não são grandes o suficientes para me fazer parar, e Ele já me deu espírito de coragem, e o leão da tribo de Judá está em mim, irmãos, nada vai me fazer parar. Eu estou aqui nessa noite para te encorajar. Para te encorajar a perseverar na caminhada com o Senhor. Para te encorajar a lutar. Sabe de uma coisa? Lá no final, depois que passa a luta, depois que passa a dificuldade, eu quero testemunhar para você. Você olha para trás e você fala: ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu continuei, porque tem coisa melhor pela frente. Feche os seus olhos.